Bom, senhores deputados, vamos então iniciar a nossa... Senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião. Pode, com certeza. Já está combinado. Vamos iniciar a nossa reunião. Como se recordam, na última reunião ficaram em aberto três artigos do Estatuto dos Deputados, que é o primeiro ponto da nossa reunião. Foi, entretanto, distribuída uma versão corrigida que tinham ficado adiados a pedido do Partido Socialista, a saber o artigo 11º, dois números 8 e 9 do artigo 11º, a redação do artigo 14º e a redação do artigo 27A. Fruto do debate que tivemos aqui na semana passada, foi, entretanto, entregue e distribuído por parte do Partido Socialista um texto de substituição relativamente a esses três artigos, e é sobre esse texto de substituição que vamos proceder à votação. O CDS-PP, no uso de um direito regimental que lhe é legítimo, atendendo a que estas propostas de alteração, este texto de substituição foi entregue pelo Partido Socialista só ontem, solicita que fazer chegar posteriormente à mesa o sentido das suas votações indiciárias. Isso não inibe, até por causa do calendário, que nós prossigamos. O PCP, que não pode estar presente, fará a mesma coisa, mas precisamos de encerrar esta fase das votações indiciárias e pedi apenas ao CDS-PP que até quinta-feira, que temos a reunião da mesa e coordenadores para estabilizarmos, nem que leve na quinta-feira, a reunião é às 14, nem que leve na quinta-feira a indicação do seu sentido de voto, para nós podermos, nessa reunião de mesa e coordenadores, estabilizarmos os textos para efeitos de dispararmos para consultas externas os textos indiciários que resultam desta primeira fase do trabalho. Vamos então proceder à votação do ponto 8 e 9 para o artigo 11 do Estatuto dos Deputados, do texto de substituição enviado pelo Partido Socialista. Podemos votar em conjunto os dois pontos? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica com a abstenção do PSD, o voto favorável do Partido Socialista. O CDS-PP fará chegar a sua indicação de voto, assim como ao PCP, e espero que o Bloco de Esquerda também. Vamos agora votar o texto de substituição apresentado pelo Partido Socialista também para o número 1 do artigo 14, mais concretamente para o acrescento de uma alínea F no artigo 14 do Estatuto dos Deputados. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação, portanto, abstenção do Partido Social Democrata, votação favorável dos proponentes. E os outros senhores deputados farão chegar a indicação da sua posição de voto. Vamos agora votar a redação proposta pelo Partido Socialista para o artigo 27A. Podemos votar tudo em conjunto, presumo. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Ainda a mesma votação. Voto favorável dos proponentes, abstenção do PSD. E os outros senhores deputados farão chegar a indicação das suas votações indiciárias. Eu pergunto se alguém quer fazer alguma declaração de voto sobre estas matérias. Não sendo o caso, Sr. Deputado Álvaro Batista, alguma declaração de voto sobre isto? Não. Vamos então passar ao ponto 2 da nossa agenda de hoje, que é a votação indiciária das propostas relativamente à representação de interesses legítimos junto de entidades públicas. Havia um guião que tinha sido distribuído, mas, entretanto, na manhã de hoje, chegou à mesa um texto de fusão, digamos assim, entre as três propostas que constavam do guião, a saber, uma proposta apresentada pelo CDS-PP, uma proposta apresentada pelo Partido Socialista e uma proposta apresentada por um conjunto de deputados do Partido Social Democrata, cuja primeira subscritora era a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes. Tratando-se de um texto de fusão, eu pergunto aos senhores deputados se toda a gente concorda que nós façamos a votação indiciária sobre este texto de fusão e não sobre o guião que originariamente tinha sido distribuído, uma vez que são exatamente os proponentes dos textos que estavam no guião que subscrevem agora este texto de fusão. Toda a gente concorda então que a votação indiciária se processa sobre o texto de fusão. E aí entendemos este como um texto de substituição relativamente às três propostas originárias. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e a quem, e se o CDS e a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes o pedir também, para fazer uma apresentação, uma vez que se tratam de textos novos.
Muito bem. Passa a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O objetivo foi precisamente o de procurar identificar nos projetos em cima da mesa quais é que tinham zonas de correspondência, de forma a facilitar algum do trabalho desta reta final da Comissão, e aquilo que se procedeu foi, de facto, à criação de um texto de substituição que, tomando por base as três propostas, procura compaginar aquilo que era aqui consensual. Fundamentalmente, alguns dos obstáculos, algumas das dúvidas que existiam previamente terão sido ultrapassadas com a Constituição que agora aqui se apresenta. No fundo, a lei o que estabelece é uma obrigatoriedade de transparência aplicável a todas as entidades públicas, reconhecendo-se que depois a operacionalização em concreto de cada uma delas, em alguns casos em que existam reservas de competência legislativa, terão que ser assumidas pelos próprios. Mas não deixa este diploma de identificar quais são os deveres que todas as entidades, a que todas as entidades ficam vinculadas e, portanto, parece-nos que se arranja e constrói aqui uma solução suficientemente compromissória para que ele funcione. Tendo por base também a criação, desde logo, do registro de transparência da representação de interesses junto da Assembleia da República, que é, por excelência, o registro para a própria Assembleia, mas que pode funcionar como registro subsidiário para todas as entidades que o não criarem ou que optem até, como uma opção legítima, por utilizar apenas o da Assembleia da República em vez de criarem um registro próprio. Com esta modalidade, acautela-se, portanto, a operacionalização no imediato desta nova legislação, mas não se perde também de vista a autonomia que as várias entidades com quadros constitucionais e legais próprios também devem ter. Nesta sede foram-se introduzindo também algumas normas repescadas do diploma, ou melhor, elas estavam arrumadas sistematicamente no diploma que dizia respeito à atividade profissional da representação de interesses, matéria que deixa de ter um diploma próprio, mas em relação à qual há certas matérias sobre incompatibilidades e impedimentos que devem ficar aqui vertidas, nomeadamente a existência quer de um período de inibição após 3 anos para os titulares de cargos públicos e altos cargos públicos, como também a identificação de zonas de incompatibilidade com o exercício da representação de interesses e, portanto, quer em relação a titulares de órgãos de soberania, advocacia ou participação em entidades administrativas independentes reguladoras. Também se constrói uma solução compromissória no que respeita à ideia de que a prevenção de conflito de interesses entre quem faz representação de interesses deve ser acautelada, sem o detalhe que constava das versões anteriores, porque também se continua a reconhecer a importância da emissão de códigos de conduta e, portanto, da possibilidade de, e com a habilitação expressa na lei, das entidades públicas poderem também emitir códigos de conduta para a realidade específica na qual operem. E, portanto, parece-nos que é um caminho que não prejudica o debate que se fará depois das audições, portanto o objetivo é ter um texto pronto para ser remetido para audições, sendo, obviamente, ainda expectável que possam surgir propostas e recomendações da parte das entidades que vão participar nessa audição e que, portanto, obviamente, poderemos revisitar o tema futuramente, mas, pelo menos, há aqui uma zona de confluência suficiente para se encerrar hoje esta fase dos trabalhos.
Pergunto ao CDS, se quer usar a palavra, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Procurarei não ser muito longo, mas diria, em relação a este texto que foi possível encontrar, que resulta daquilo que nós consideramos que é a evolução necessária relativamente a todo o nosso sistema político e também à nossa administração pública. Nós fomos, ao longo dos anos, tendo uma evolução legislativa no sentido de termos uma administração e aquilo que é o exercício da atividade política mais aberta, mais transparente. Aliás, até a criação de a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a possibilidade dos cidadãos poderem participar, por exemplo, em procedimentos, tudo isso vai no sentido de considerarmos que hoje em dia existe um princípio de transparência que obriga os órgãos de soberania, a administração pública e, por isso mesmo, para nós é fundamental que nesse princípio da transparência que se proceda àquilo que são os registros de contactos, a pegada, no fundo, legislativa, que aliás já é feita, por exemplo, no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia, por essa mesma razão, quem atua na representação de interesses legítimos passe a ter os registros dos seus contactos também objeto de publicidade, porque é o princípio da transparência que está em cima da mesa e, por isso, aquilo que este texto traduz é o consenso possível e desejável para que, numa matéria destas, seja possível que se passe a ter muito clara a distinção entre aquilo que são os interesses legítimos, a sua representação, o seu registro e, eventualmente, outras situações anómalas que, obviamente, não estarão ao abrigo desta lei e que, por essa mesma razão, são merecedoras da máxima censura. E, por isso, este texto é o texto que permitiu criar este mesmo consenso e, estando aqui compatibilizado, aquilo que nós consideramos que é um standard mínimo de transparência para todas as entidades públicas e as obrigações de transparência que, evidentemente, terão que ser desenvolvidas pelas várias entidades também, porque lhes cabe a elas também fazê-lo, mas esse standard mínimo, esse padrão mínimo de transparência é, no nosso entender, dever do legislador, dever da Assembleia da República estabelecer e, por isso mesmo, fica aqui, da nossa parte, o nosso consenso em relação a este texto que foi possível alcançar.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunta à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que quer usar a palavra nesta fase. Como autora, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves usou nessa qualidade, autora do texto de substituição. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro também, não sei se quer fazer alguma apresentação sucinta. Sem embargo, deu-se depois passarmos à votação e dar a palavra a quem quer fazer declarações de voto. Sr. Deputado Margarida Balseiro Lopes.
Não me vou obviamente alongar. De facto, como dizia o Sr. Deputado, CDS foi o texto que conseguimos consensualizar e que garantisse três pontos que, no meu entendimento, eram fundamentais, que era a questão do registro de interesses, que era a questão da agenda pública e que era a questão da pegada legislativa. Procurámos também ter aqui uma abrangência, neste caso para a Administração Central, Regional e Local, que ainda há pouco, antes da reunião, estávamos exatamente a referir, e considero, e é importante distinguir aquela que é a minha posição da posição do PSD, que este é um primeiro passo no reforço da transparência e que visa exatamente separar aquilo que é a representação legítima de interesses daquilo que são práticas que naturalmente que não devem estar aqui consagradas.
Obrigado. Eu pergunto se podemos passar à votação ou se alguém deseja aprioristicamente usar a palavra. Não sendo o caso, vamos entrar... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves,
faça favor. Só uma nota, só para que fique registado, nós demos nota disso antes da reunião. Era a questão de ter ficado, de ver ficar expresso a questão dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, para que as consultas se façam já com essa inclusão no âmbito da aplicação. Nós discutimos antes do início da reunião, portanto, só para que fique expresso que na proposta a submeter, esse elemento lá está, e, portanto, enviaremos uma versão corrigida com essa data.
Vamos então passar à votação como referi, com o acordo de toda a gente, não do guião que tinha sido distribuído na sexta-feira, mas antes do texto de substituição que foi distribuído hoje de manhã e que resulta, conforme as três intervenções que acabámos agora de escutar, resulta do consenso entre os proponentes das três das três propostas originárias. Vamos votar artigo a artigo, penso eu, é mais rápido. Se alguém quiser fazer a votação em separado de alguma norma, peço depois que o solicitem. Sr. Deputado Pedro Algado.
Sendo ainda mais prático, Sr. Presidente, se calhar, se alguém quiser votar algum artigo autonomamente, se calhar até pode ser mais...
Então, pergunto aos senhores deputados, podemos...
Sim.
Não, mas... Se quiser, estou a perguntar se querem votar artigo a artigo, há agora uma proposta que se vote em conjunto. Pelo menos os três proponentes propõem que se vote em conjunto. Não há objeção, Sr. Deputado... Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, nós pedimos que sejam votados separadamente os números 3 e 4 do artigo 5º e as alíneas J e K do número 1 do artigo 7º. O restante pode ser votado tudo conjuntamente.
Então vamos começar exatamente por aí, porque é mais prático. Sim, sim. 3 e 4 do artigo 5º. J e K na página seguinte do artigo 7º. J e K, as duas últimas alíneas do número 1 do artigo 7º. Está... Posso passar à votação?
Sr. Presidente, eu queria fazer uma declaração. Tanto pode ser a priori como pode ser no final.
Mas se quiser fazer a priori, só lhe peço é que não faça a priori e a posteriori.
Não,
se quiser fazer a priori, não há problema nenhum.
E poderá ser como declaração de voto, por isso no final das votações...
Já temos tido exemplos noutras reuniões de declarações de voto mais explicativas do que vai acontecer do que aconteceu. Não é que o Sr. Deputado pretende, faça já... E fica feita. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, então, de forma muito simples e direta, até para não repetir argumentos que nós já utilizámos anteriormente nas discussões destes temas, para dizer que, registando algumas alterações da proposta agora apresentada, nós reconhecemos que ela não é igual às propostas iniciais, ela na prática enferma exatamente o mesmo problema, que é a criação de um novo negócio. E, por isso, a criação de um novo setor de atividade, que é a de representações de interesses agora chamados legítimos para lavar a imagem dos lobistas, que na prática é o que nós estamos a falar, e esse nome aqui é foge que nem diabo da cruz, exatamente pela conotação negativa que ele tem, mas na prática é o que isto que estamos aqui a criar, do nosso ponto de vista é uma resposta aos interesses dos lobistas e não a nenhuma qualificação da democracia. E por isso, criar aqui um novo setor de atividade que vai tentar usurpar, de certa forma, a ligação, essa sim legítima, que já muitos setores de atividade têm, à Assembleia da República, aos governos, etc. E com isso, criar, na prática, uns interlocutores qualificados para interesses junto de órgãos de governo, de assembleias, etc., e um segundo plano menos qualificados de cidadãos, individuais, etc., do nosso ponto de vista parece claramente um retrocesso e não nenhum avanço. E por isso, em nome da transparência que é aqui tão apregoada, na prática o que se está a fazer é criar um negócio. E por isso, em nome do negócio, nós votaremos contra esta desqualificação da nossa democracia.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto ao Sr. Deputado Álvaro Batista se deseja fazer agora ou no final a sua intervenção.
Faremos só
a
declaração de voto no final.
Só no final. Então vamos passar às votações, começando por votar primeiro os números 3 e 4 do artigo 5º, apenas, números 3 e 4 do artigo 5º do texto de substituição que foi distribuído pelos deputados proponentes das três propostas originárias. Podemos votar em conjunto o 3 e 4. Quem vota contra... Quem se abstém? Tem o voto favorável do PS, do CDS, o voto à abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contrário do PSD, com o voto favorável da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que é proponente de uma das propostas. Vamos agora votar as alíneas J e K do artigo 7º, do número 1 do artigo 7º, do texto de substituição, alíneas J e K. Podemos votá-las em conjunto também. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação indiciária, portanto, voto favorável do PS e do CDS-PP, da Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, e voto contrário do PSD e abstenção do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o conjunto das outras normas, chamando a atenção dos senhores deputados com duas alterações, chamando a atenção dos senhores deputados com duas alterações relativamente ao texto que foi distribuído. A primeira é no artigo 3º, a seguir a Assembleia da República, Governo, incluindo os respectivos gabinetes, vírgula, órgãos de governo próprio das regiões autónomas, incluindo os respectivos gabinetes, e depois seguindo o resto do artigo. E no artigo seguinte, no artigo 4º, sobre a obrigatoriedade de registro, no número 1, sim, professor deputado Pedro Delgado Alves.
Portanto, passaria a ler-se o seguinte, com um inciso na parte final: as entidades públicas abrangidas pela presente lei ficam obrigadas, no quadro das suas competências constitucionais e legais, proceder à criação de um registro de transparência para assegurar o cumprimento das obrigações constantes da presente lei, ou a optar pela utilização do registro de transparência e de representação de interesses, gerido pela Assembleia da República. Eu enviarei uma versão consolidada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o PSD absteve-se relativamente ao essencial das propostas que existem nesta fase relativamente ao projeto de regulamentação do lobbying, para, em primeiro lugar, por estarmos a fazer votações indiciárias. Depois, porque a Direção Nacional do PSD ainda não tem uma posição definitiva relativamente às várias matérias que estão aqui em discussão. O PSD mantém a disponibilidade que já anunciou para vir a aprovar propostas no domínio do registro das empresas de lobbying, já não tem essa mesma disponibilidade para vir a regular a regulação de uma atividade específica. Os motivos deste nosso entendimento são, primeiro, a circunstância de que o assunto, na nossa perspectiva, ainda não está suficientemente amadurecido na sociedade portuguesa. O mesmo entendendo suceder com os agentes políticos, o que poderá aconselhar que não se dê neste momento um passo definitivo nesta matéria. Depois, a razão de sermos favoráveis ao registro é de o considerarmos como integrando o objeto desta comissão enquanto um objetivo de transparência. Nossa perspectiva, ou mesmo já não acontece com a regulação de uma nova atividade profissional, com a qual já não concordamos e a qual entendemos estar fora do objeto desta comissão. Tendo uma posição de princípio favorável ao registro, entendemos depois muito importante que se faça a audição das várias entidades antes de tomar uma posição concreta sobre os normativos e procedimentos que estão aqui em causa. Também porque é uma matéria que, na nossa perspectiva, exige a procura de consensos alargados. Entendemos depois que, sendo uma matéria nova que envolve uma elevada carga burocrática e administrativa que vai ser colocada sobre todos os serviços públicos, a mesma deverá ser constituída numa perspectiva incremental e também por isso consideramos ser uma matéria a carecer de mais alguma reflexão essa que o PSD quer realizar. Relativamente aos números e a linhas em que o PSD votou contra, fizemo-lo porque nos pareceu serem matérias mais relativas à regulação da atividade e, nessa medida, como já referido, como não concordamos que ela seja feita neste momento, o PSD votou contra porque não concorda com as mesmas. É só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para brevemente e na sequência, aliás, da minha intervenção anterior, dizer que querer ignorar que hoje em dia já há representação de interesses e que essa realidade que existe merece e deve ser regulada a bem da transparência do processo político, a bem daquilo que os cidadãos têm direito a conhecer do funcionamento desse mesmo sistema político. Ignorar que isso existe é fazer como o avestruz e enfiar a cabeça na areia. E nós não estamos disponíveis para isso. Consideramos que uma democracia madura tem a obrigação de olhar para este mesmo fenómeno e ter a preocupação de separar de forma absolutamente clara aquilo que são as atividades lícitas de representação de interesses que existem e que ninguém entenderia que não fossem exercidas pelos cidadãos junto dos decisores políticos, daquilo que são separar essa representação de interesses, que é perfeitamente legítima, daquilo que são atividades que não merecem essa consideração e antes merecem a censura por parte de toda a sociedade. E tornar isso claro é evitar situações de promiscuidade que fazem com que tudo permaneça num limbo e, por isso mesmo, não sejam objeto de aquelas que são censuráveis da censura devida e aquelas que são perfeitamente lícitas e atendíveis, de terem o tratamento devido. O registro dos contactos, o registro da pegada legislativa, são condições para que cidadãos mais conscientes e mais informados possam compreender os processos de decisão por parte, quer dos decisores políticos, quer por parte da própria administração pública. E esse é o passo que as democracias maduras devem e têm de dar, sob pena de poderem ficar para trás nessa exigência de transparência e acabarem a ser censuradas exatamente por essa mesma razão. Com toda a franqueza, nós compreendemos preocupações que possam existir relativamente àquilo que é a oportunidade desta legislação. Mas há uma certeza que temos, é que a regulação dos contactos, o registro dos contactos, a obrigação de tornar pública a pegada legislativa, só pecam por tardias. Porque quanto mais transparente for a atividade política e a atividade pública em geral, mais confiança os cidadãos podem ter nos políticos. E se há preocupação que todos nós devemos ter, é de evitar a opacidade, que é geradora de críticas, em muitos casos legítimas, em relação aos políticos, e que, evidentemente, que essas críticas podem também gerar movimentos populistas. E, portanto, aquilo que nós desejamos é que este seja um primeiro passo no sentido de tornar estas matérias compreendidas por todos os cidadãos que tenham interesse e que as queiram conhecer em geral, e por isso mesmo aquilo que consideramos é que quanto mais cedo, melhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não me querendo alongar muito, mas tendo só nota do seguinte. efetivamente a matéria da regulação e da transparência relativa à representação de interesses é uma realidade que tem vindo sistematicamente a aumentar ao longo dos anos em ordens jurídicas similares à nossa. É algo com o qual todos os decisores públicos portugueses já se debatem no quadro do trabalho nas instituições europeias. Aliás, é em grande medida a partir da experiência das instituições europeias que é construído grande parte deste regime. Portanto, o grau de novidade é relativamente limitado e as soluções que aqui estão procuram até acautelar a realidade própria nacional, acautelando, por exemplo, a posição dos membros da concertação social e de quem tem um papel específico no Conselho Económico e Social e as entidades que têm obrigação, ou melhor, entidades cuja audição é obrigatória constitucional ou legalmente, portanto, esses são sempre salvaguardados e são de inscrição automática e oficiosa, portanto, não há nenhuma entidade que tenha um determinado relacionamento institucional com os órgãos de soberania e da administração pública que saia prejudicada, mas, pelo contrário, é enfatizada essa mesma diferença. E procuramos também ir ao encontro de preocupações daqueles que, mesmo tendo reservas quanto a esta matéria, fizeram contributos que nos parecem positivos, nomeadamente dou nota da ideia de que certos contactos que, por definição, devam ser reservados e sensíveis para a proteção de pessoas singulares, nomeadamente nos contactos parlamentares estarem acautelados como podendo ter um período de divulgação específico para não prejudicar o trabalho parlamentar e as próprias pessoas que denunciam ou que trazem determinadas situações ao trabalho parlamentar, mas fundamentalmente o espírito que gostaria de sublinhar é o mesmo. A realidade que temos é uma realidade que existe e hoje é praticada, não se inventa algo que já não esteja no terreno e que já não tenha impacto, seja através da representação profissional, seja através das associações ou das entidades que legitimamente fazem trazer os seus pontos de vista ao Parlamento, ao Governo, às administrações públicas, e portanto, dessa perspectiva, a existir um negócio, como há pouco era referido, ele existe e não é proibido, e é a atividade que qualquer pessoa, seja singular, seja coletiva, faz no exercício do seu contacto com os órgãos de soberania. Parece-nos que perante este cenário é preferível que ela seja transparente. É preferível que ela assente no registro das entidades coletivas que o fazem, que se saiba em que contexto o fazem e que haja a ligação aos procedimentos decisórios que estão em curso. Portanto, este modelo não piora, não inventa, mas, acima de tudo, permite uma transparência e um escrutínio que hoje não é possível fazer no quadro que temos. Portanto, nesse sentido, enfim, discordando de quem se opõe, parece-nos que ele efetivamente traz uma mais-valia ao sistema, não resolve todos os problemas do mundo, não previne todas as dificuldades, não tem o condão de tornar boas as pessoas que são más ou boas as intenções que são más, não é isso que faz, torna mais difícil a utilização das instituições em sentido negativo e torna mais claro e mais transparente a forma como estas interações têm lugar e dessa perspectiva parece-nos que é positiva, mas obviamente não se salvarão todos os problemas do mundo a partir desta iniciativa. Alguma coisa, penso, que poderá avançar-se e daí esta solução compromissória para a qual também saudava a disponibilidade dos proponentes, parece-nos um avanço a assinalar.
Obrigado. Não tenho mais pedidos de palavra. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer aos senhores deputados proponentes, o deputado António Carlos Monteiro, Pedro Delgado Alves e Margarida Balcerro Lopes, o esforço de consensualização de um texto de substituição das suas propostas originárias, porque isso facilitou muito, como acabámos de ver, a nossa reunião de hoje, porque senão eu imaginava uma reunião de tarde inteira. Era essa a expectativa que eu na semana passada, quando marquei esta reunião, tinha. Acertar apenas com os senhores deputados o seguinte, providenciarei junto aqui com os serviços que seja distribuído pela mesa e coordenadores até amanhã, ao final da manhã, a versão do anteprojeto, que de resto já foi divulgada, verificarei se há algumas correções a fazer. A versão também desta matéria de representação de interesses, relativamente ao Estatuto dos Deputados, se for possível, falo-ei também, porque ainda não tenho tudo verificado relativamente às votações que fizemos. De qualquer maneira, na reunião, o que eu pedi aos senhores deputados coordenadores era para terem algum esforço na tarde da manhã e na manhã de quinta-feira, tarde e noite da manhã e na manhã de quinta-feira, para olharem com cuidado para as versões que vos vão ser distribuídas, porque o objetivo, realisticamente, era que nós, na reunião de quinta-feira, conseguíssemos estabilizar pelo menos esses dois textos para que na sexta-feira, e as entidades a quem enviar, pedia-vos também que eu levarei uma proposta, como é evidente, mas que reflita um bocadinho também sobre isso, para que o objetivo era que na sexta-feira eu pudesse fazer sair para consultas externas esses dois diplomas, esses dois anteprojetos, conforme nós acertámos, para a pronúncia das entidades que têm que ser ouvidas. E depois, para consultas internas, aqui os grupos parlamentares providenciarão quer esses dois diplomas, quer também o do Estatuto dos Deputados, que é, diz respeito fundamentalmente, a, como o próprio nome indica, ao funcionamento interno da Assembleia da República e dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pede ainda a palavra.
Sim, duas breves questões. Relativamente ao Estatuto dos Deputados, eu penso que as versões hoje votadas indiciariamente estão aprovadas independentemente do sentido de voto do CDS. Portanto, eu penso que poderá ser possível fechar também o mesmo para envio de um guião. Tenho ideia, porque o PSD se absteve, portanto, independentemente dos sentidos de voto. É só para adiantar trabalho. Mas o raciocínio vale na mesma, ou seja, não alterará o sentido, e portanto nesse sentido eu acho que se o CDS não se importar, eu penso que não vai ao encontro do espírito de remeter posteriormente o sentido de voto para que fique registado, mas... Não, claro, não, é só para que os serviços possam avançar já com esse trabalho, uma vez que o sentido do voto, o resultado da votação indiciária está sempre apurado, independentemente dos sentidos de voto que sejam remetidos. Esta era a primeira nota. A segunda tem a ver com um aspecto que já frisei, mas que eventualmente deixava só à consideração de todos, que tem a ver com o seguinte, com os diplomas satélite que eventualmente precisarão também de intervenções. Os estatutos dirigentes, os gabinetes, o estatuto do gestor público, o estatuto de eleitos locais. Em muitos casos trata-se apenas de fazer com responder às versões que já estão nestes diplomas que estamos a enviar para consultas. E, portanto, muito provavelmente, eles deverão reproduzir ou remeter para este conjunto. Portanto, talvez não tenha a pertinência que eu dei nota no passado de também se enviarem para consulta as alterações a estes diplomas que eventualmente sejam necessárias. Eu penso que isso atrasaria os trabalhos e eu acho que é preferível enviar estes, eventualmente, em alguns ofícios, dando nota ou solicitando expressamente às entidades que verifiquem da compatibilidade necessária com os respectivos estatutos, matéria para a qual esta Comissão tem, obviamente, disponibilidade, uma vez que se trata de fazer harmonizar nesses outros diplomas essas matérias.
Exatamente, era isso. Quanto à primeira questão que o Sr. Deputado coloca, sem dúvida, eu já tinha essa percepção e, portanto, assim faremos. Devo dizer que, em princípio, o mesmo relativamente à questão do lobbying, independentemente da pronúncia da parte do PCP, porque com a abstenção do Bloco de Esquerda, se nós contabilizarmos as votações partindo do princípio que o PCP vota contra, conforme particularmente nos foi aqui dito pelo Sr. Deputado Jorge Machado, e o voto contra, mesmo no que diz respeito àquelas normas que o PSD votou contra, haveria um empate que daria uma não aprovação, mas com a votação da Sra. Deputada Margarida Valcer Lopes, que tem que ser considerada regimentalmente, desempata a favor da versão indiciária de substituição. E, portanto, porque o Bloco se absteve. Porque o Bloco se absteve. Quanto à primeira questão, eu prepararei, se for possível amanhã distribuir já o texto do Estatuto dos Deputados, falo-ei também em conjunto com os outros dois. Relativamente à segunda questão, era exatamente essa a minha intenção, era no formulário do texto que vai ser enviado para a audição externa, não deixar de dizer, até para poupar essa observação por parte das entidades, que a serem aprovadas, que a Assembleia, que a Comissão tenha consciência de que a serem aprovadas definitivamente aquelas normas, isso determinará a necessidade de, em diplomas que digam respeito particularmente a estatutos, quer de eleitos locais, quer eventualmente de regras relativas a outros magistrados e a outros titulares, determinará a necessidade de ajustamento da legislação, mas sempre em conformidade com o conteúdo desta proposta. E, portanto, isso é uma chamada de atenção que será preparada nos próprios textos que vão ser enviados a solicitar os pareceres por parte das entidades externas. Acho que é a melhor maneira de o fazermos e poupa-se o trabalho, até porque não vale a pena estar a fazer esse trabalho sem sabermos o que é que, em definitivo, vai ficar aprovado. E, portanto, Srs. Deputados, não havendo mais nenhuma questão, agradeço a todos e lembro aos Srs. Deputados coordenadores e da mesa, reunião quinta-feira às 14 horas. Muito obrigado, boa tarde.